Na série sobre São Paulo, o tema de hoje é saúde. Nós vamos conversar sobre esse assunto com o professor Paulo Saldiva, que é diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP. Professor, como está a saúde do paulistano?
Eu diria que a saúde do paulistano está melhor do que nas demais capitais do Brasil, né? São Paulo tem uma estrutura de saúde, uma cultura do sistema de saúde, digamos, bem consolidada, né? Mas tem problemas como todas as cidades têm. E os desafios são alguns. Nós temos na saúde que resolver ainda a questão da violência, principalmente no trânsito, né? E as vítimas de violência no trânsito. Nós temos evidências de desigualdade, onde se vai perdendo expectativa de vida à medida que a gente se afasta do centro. Isso pode chegar até uma diferença de 2 anos. Entre o centro consolidado e as periferias. Nós temos ainda uma condição de saúde mental, porque as cidades têm, são constituem, principalmente uma cidade dinâmica como São Paulo, um lugar onde existe uma alta incidência de doenças mentais. Quanto maior a cidade, maior o índice de esquizofrenia, depressão, ansiedade. E elas vão, essas pessoas vão perdendo o emprego, depois elas perdem a família e vão ganhando as ruas, vítimas do alcoolismo, drogas ou por esquizofrenia, ou seja, a gente vê muita gente falando sozinho nas ruas. E nós temos ainda o problema de atender a alta complexidade, porque São Paulo responde por tratamento de câncer, doenças cardíacas e transplantes, de uma fração substancial do Brasil inteiro. Então, São Paulo tem sido generosa no sentido de que, não só a cidade de São Paulo, mas algumas cidades, por exemplo, Câncer, Jaú e Barretos, por exemplo, promovem tratamento de câncer de várias localidades. Se você parar em frente aos grandes hospitais públicos de São Paulo, olhar as chapas, né, de onde vêm os carros, as placas das prefeituras, você vai ver que vem gente de outros estados, inclusive, se tratar rotineiramente em São Paulo. E essa qualidade de serviço médico se reflete também na sobrecarga dos serviços. E São Paulo precisa também resolver um tema importante, que é a influência da violência no provimento de serviços de saúde nas periferias. Ou seja, essa crise que existe no crime, que está afetando hoje os presídios, essas brigas de facções ocorrem também nas periferias das cidades. Então, antigamente você fazia um pacto com o bandido de plantão naquele local, e hoje esse bandido muda. E isso tem dificultado a ação não só da saúde, como também da educação, onde você tem dificuldades de implementar saúde exitosas. São Paulo ainda tem problemas de saneamento e que precisam ser resolvidos e que se traduzem por aumento das doenças transmitidas por vetores. Enfim, a saúde, no fundo, se eu fosse, digamos, o prefeito, eu colocaria saúde e qualidade de vida como tema unificador de todas as políticas. O transporte ineficiente afeta a saúde em termos de obesidade, a falta, o número de horas que a gente perde de dormir pelo ruído ou pelo termos que chegar mais cedo também afeta a nossa saúde mental. Enfim, o mal destinação da drenagem urbana e do esgoto faz com que a gente ainda tenha focos de doenças infecciosas transmitidas por vetores ou por contato direto. Então, existe ainda problemas. Mas eu diria que São Paulo tem esperança na área de saúde, não é um paciente terminal, está longe disso. Ela tem todo o conhecimento e infraestrutura necessária para resolver os seus problemas.
E nessa área, tem alguma coisa positiva, algo positivo que a gente possa destacar, que é exemplo para o país ou até para o mundo?
Eu diria que São Paulo tem, talvez das capitais brasileiras, resolvido de uma forma mais adequada a integração dos serviços primário, secundário e terciário. Ou seja, existem problemas nisso, mas funciona melhor do que a média. Eu acho que São Paulo tem uma grande experiência também e exitosa no desenvolvimento de tecnologia de vacinas, né? Foi em São Paulo, através de participação do Butantan, da USP e até do setor privado, que está montando uma fábrica de vacinas, recuperando aquilo que havia no passado com o soro antiofídico no próprio Instituto Butantan, desenvolvendo novas tecnologias para tratamento de doenças que afetam o nosso ecossistema, o ecossistema tropical e subtropical. Enfim, eu acho que São Paulo tem muito a oferecer. São Paulo é um grande formador de recursos de saúde para o país, através de sistemas de residência e pós-graduação, que são exemplares em muitas áreas e muito competitivos. Então, São Paulo é uma cidade, ela é desigual, como tudo. São Paulo nunca foi homogênea. É uma cidade que não se morre de tédio nunca, mas de infarto pode ser. A gente tem grandes problemas a serem resolvidos, mas também temos o potencial de, utilizando gestão e boa vontade, resolver esses problemas de uma forma bastante satisfatória.
Professor, como cada paulistano pode contribuir para a qualidade de vida coletiva?
Ah, eu acho que primeiro passa por civilidade, né? Eu acredito, Silvana, que a gente tem essa agressividade que às vezes a gente tem, né? Que a gente vê nos elevadores, no trânsito, nas filas de para entrar no ônibus, né? Isso poderia ajudar muito, criando um ambiente mais amistoso. Eu colocaria também em São Paulo a recuperação das áreas para encontros com parques, quer dizer, utilizar melhor o espaço da cidade para a gente conversar e melhorar a nossa saúde mental. Calçadas mais seguras para caminhar seria importante isso para a gente melhorar a saúde das pessoas. Colocar equipamentos culturais nas regiões mais carentes, porque a gente sabe que a cultura e o encontro das pessoas também melhora vários fatores, inclusive inflamação, diabetes e hipertensão arterial. Colocar mais, digamos, fazer um uso mais racional dos recursos de saúde. Quer dizer, a gente tem que ter uma interação com a escola para que a promoção de saúde ocorra também na escola. E o exemplo muito clássico é o tabaco, né? São Paulo foi muito exitoso no sentido de resolver a questão do tabaco e reduzir o tabagismo através de uma política de esclarecimento nas escolas. Ou seja, a redução dos números de tabagistas em São Paulo, que caiu de 40% para menos de 20%, ela ocorreu não porque os tabagistas viraram ex-tabagistas, mas é que eles morreram. E veio uma nova geração que tinha outros valores e o tabaco não era tão importante. Enfim, há muita coisa que nós, paulistanos, podemos fazer para melhorar a nossa cidade e para melhorar a nossa qualidade de vida. E eu acho que uma parceria, um pacto entre a população e o governo seria extremamente importante para que a gente atingisse mais rapidamente e acelerasse essa marcha virtuosa, porque quando a gente analisa dados de saúde grosseiros, como expectativa de vida, mortalidade infantil, mortalidade materna e mesmo violência por criminalidade, São Paulo vem melhorando com o tempo. Mas a gente pode fazer isso muito mais depressa se houver essa compreensão e esse pacto, que é o grande desafio hoje. Existe uma certa dissociação entre gestão e população e eu acho que esse talvez seja um caminho para ser recuperado. Ou seja, a cidade passa a ser uma moradia, não só a nossa casa, não é só nosso quintal, nossa residência física, mas também as ruas por onde a gente caminha e as pessoas com que a gente convive.
Ok, muito obrigado, professor. Nós conversamos com o professor Paulo Saldiva, diretor do IEA, Instituto de Estudos Avançados. Silvana Pires, para a Rádio USP.